31º domingo do tempo comum. Olhe que está terminando o ano da igreja, que tem 34 domingos. Logo depois, terminados esses 34 domingos, entraremos no primeiro domingo do Advento, o tempo de preparação para o Santo Natal. Eita, meus irmãos, como a vida passa depressa, como a vida deve ser cuidada, vivida diante de Deus, com responsabilidade, valorizando aquele curto espaço de tempo que o Senhor nos concede neste mundo. Triste daquele que vê a vida passar sem realmente empenhar-se em construir uma existência diante de Deus e diante dos outros. Pois, 31º domingo do tempo comum, fiquemos com a palavra de Deus, com o versículozinho colocado no início da missa de hoje, tirada do Salmo 37. Não me abandonei jamais, Senhor. Meu Deus, não fiqueis longe de mim. Depressa, vinde em meu auxílio, ó Senhor, minha salvação. Está aí a atitude do homem que se reconhece pequeno, pobre diante de Deus. O homem que sabe que sozinho não conseguirá nunca ser pleno. É interessante, né? Você veja, na Idade Antiga, na Idade Média, tinha-se muito a ideia de que Deus era o centro de tudo, Deus governava tudo. A brisa não sussurrava sem a vontade de Deus. As ondas do mar não murmuravam sem a vontade do Senhor. As montanhas não existiriam se não fosse o Senhor Deus. O homem não existiria se não fosse amado e querido por Deus. A gente compreendia a vida na luz de Deus. Depois veio a revolução científica, vieram as ideias que colocavam o homem no centro de tudo. Veio o ateísmo e o homem hoje, em geral, se sente o centro de tudo, o dono de sua própria vida. Mas, meus irmãos, aquilo que se dizia na antiguidade, na Idade Média, continua sendo verdadeiro. Mesmo com todas as descobertas da ciência, hoje, quando o homem já compreende tanto dos mecanismos da natureza, dos mecanismos do mundo, ainda assim, vale dizer, se as montanhas existem, se as estrelas cintilam, se eu existo, se você existe, é porque por trás de tudo isso, também por trás das leis da física, da química, da biologia, aí está uma inteligência cheia de amor, que é Deus. E mais que tudo, sem essa abertura para Deus, a vida humana se torna incompreensível. Se torna uma coisa absurda. 70, 90 anos que passam depressa como a laçadeira do tear. Rápido, rápido, rápido. E qual o sentido de tudo que vivemos? Qual o sentido da alegria e da tristeza? Do sorriso e do pranto? Do abraço e da partida? Do nascer e do morrer? O homem é interessante. O homem só se compreende, só sossega o coração quando se abre para o infinito. A ciência por si mesma não pode encher o coração do homem. A filosofia por si mesma não aquieta a sede de infinito e de felicidade do coração humano. Por isso essa palavra do Salmo 37 é tão verdadeira. Não me abandonei jamais, Senhor. Meu Deus, não fiqueis longe de mim. Depressa, vinde em meu auxílio. Ó Senhor, minha salvação. Senhor, diante de ti minha vida tem sentido. Diante de ti, Senhor, eu descubro que sou pequenino como um grão de areia, mas sou precioso. Um grão de areia, mas que é precioso aos teus olhos. Tu, Senhor, que te escondes no verde das florestas, no azul do céu, na brancura das nuvens, no sorriso de uma criança, numa flor que se abre. Tu, Senhor, és o sentido último, és a razão primeira de tudo quanto existe e da minha existência. Em ti, minha vida encontra repouso. Sem ti, nada me dá sossego e tudo é um vazio tremendo. É interessante que esse homem da ciência, Esse homem dos bens de consumo, esse homem de tantas facilidades, é um homem tão solitário, tão depressivo, tão vazio. Pois bem, que a gente saiba dizer: não me abandoneis jamais, Senhor meu Deus, não fiqueis longe de mim. Deus, eu não disse que essa leitura é bonita, tá vendo? Eu não disse, é bonita demais. É um dos textos mais bonitos para mim do Antigo Testamento. Vamos destrinchar um pouquinho esse texto, vamos rezar, saborear essa palavra de Deus, tá certo? Veja, Senhor, o mundo inteiro diante de ti é como um grão de areia na balança, uma gota de orvalho da manhã que cai sobre a terra. Aqui aparece toda a grandeza de Deus. Deus, meus queridos irmãos, é transcendente. O que significa isso? Significa que Deus está para além de tudo. Deus não é um ser como os outros seres. Todos os seres são limitados. Pode ser um ser imenso como o Sol, imenso como a galáxia, mas são seres limitados. Deus não é um ser. Deus não tem limites. Deus é o ser. Veja, Deus é mais amplo do que o universo todo. Deus é mais íntimo do que o íntimo de cada coisa miúda. Como diz um provérbio árabe: numa noite sem lua, sobre uma pedra escura, uma formiga negra descansa. Deus a vê e a ama. E Deus não só a vê de cima para baixo, Deus está dentro dela, como está dentro de mim, como está naquela pedra, naquela árvore, como está na onda do mar. Deus é. É até difícil dizer que Deus existe, viu? Porque dizer que Deus existe é dizer que ele não existia e começou a existir. Melhor é dizer que Deus é. É aquele que é. Não é um ser como os outros, é o ser com S maiúsculo. Deus é com E maiúsculo. Deus é o ser que dá sustento, que dá lastro, que dá consistência a todas as coisas. Ninguém pode imaginar Deus. Ele não tem rosto, ele não tem passado, ele não tem futuro. Para Deus tudo é presente. Deus, ao mesmo tempo, está em todas as épocas, sempre presente. Tudo sabe, tudo pode, tudo conhece. Em tudo e a tudo está presente. Que Deus grande! A Bíblia usa uma palavra para resumir tudo isso. Usa a palavra Kadosh, quer dizer, Deus é santo. Santo não é alguém que não tem pecado. Santo não é alguém que é certinho. Santo, Kadosh, quer dizer primeiramente aquele que é diferente para além de tudo. Aquele que é, em certo sentido, separado, único, absolutamente singular. Deus é isto. Diante de Deus, todo mundo é tão pequenininho, como diz a leitura: Senhor, o mundo inteiro diante de ti é como um grão de areia na balança, uma gota de orvalho da manhã que cai sobre a terra. E, no entanto, apesar de Deus ser tão grande, ele está em cada coisa e cada coisa é preciosa aos seus olhos. Como pode? Como pode que eu, que sou tão pequeno e limitado, como pode que você que vive sua vida tão miúda, como pode Deus ver a gente? Como pode Deus preocupar-se conosco e, no entanto, ele nos vê? E não nos vê como quem está lá em cima, olhando para baixo. Não, ele está em nós. Conhece meus sonhos, minhas angústias, meus medos, minhas esperanças, minhas decepções, minhas dúvidas, minhas certezas. Eu não choro sem que Deus se compadeça. Eu não sorrio sem que Deus ria comigo. Só Deus pode fazer isso. Está presente a cada ser, como se cada ser fosse único e irrepetível. Somente Deus pode dizer: José, eu te amo com amor eterno e te amo mais que tudo no mundo. E depois dizer a outro a mesma coisa, sem mentir. Antônio, eu te amo como a pessoa mais importante do mundo. Antônio, para mim tu és único. Cícera, para mim tu és única. Maria, para mim tu és única. José, para mim tu és único. Só Deus pode fazer isso. Ele é onisciente, tudo sabe. Ele é onipresente, está em tudo. Ele é onipotente, tudo pode. É isso que quer dizer que Deus é santo. Não podemos imaginar Deus, não podemos. Por isso a ciência nunca vai poder provar que Deus existe. Nem nunca vai poder provar que Deus não existe. A ciência lida com seres limitados, com os seres deste mundo, enormes, gigantes como uma galáxia, ou microscópicos como uma subpartícula atômica. Mas são seres. A ciência capta, estuda, formula as leis dos seres. Deus não é um ser, Deus é o ser que tudo envolve, tudo penetra, tudo sustenta, a tudo dá sentido. Que coisa impressionante. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo. Três vezes santo. Ou em português, santíssimo. É isso que esse primeiro versículo, esse versículo 22 do capítulo 11 do livro da Sabedoria, nos diz hoje. Senhor, o mundo inteiro diante de ti é como um grão de areia na balança, uma gota de orvalho da manhã que cai sobre a terra. Mas escute agora o versículo 23. Entretanto, de todos tens compaixão, porque tudo podes. Interessante. Deus é tão grande, mas é compassivo. Tem um coração misericordioso. Tem um coração amoroso, benévolo, benigno, preocupado em relação à sua criatura. E por que Deus é assim? Porque Ele pode tudo. Não sei se você observou essa frase. Olha como ela é bonita. De todos tens compaixão, porque tudo podes. Ou seja, o poder de Deus não é como o poder humano. Quantas vezes o poder humano é em função, é a serviço da nossa prepotência, da nossa autoafirmação, da nossa arrogância. Deus, porque é poderoso, sustenta tudo. Deus, porque é poderoso, é misericordioso e compassivo para com todos. Senhor, como tu podes tudo, tu mostras o teu poder, tendo compaixão de todos. O teu poder se manifesta, Senhor, não condenando, mas salvando. Não destruindo, mas criando. Não nos sufocando, mas dando espaço para que desabrochemos plenamente. Que coisa linda! E aí continua a palavra santa de Deus. Fecha os olhos aos pecados dos homens, para que se arrependam. Sim, amas tudo o que existe, e não desprezas nada do que fizeste, porque se odiasses alguma coisa, não a terias criado. Que coisa linda! Deus fecha os olhos para os nossos pecados, não no sentido da impunidade, não no sentido da malandragem, mas no sentido da misericórdia. Deus conhece a nossa fraqueza. Deus sabe o barro que nós somos. Deus tem compaixão de nós. E aqui uma afirmação muito importante. Tu amas tudo o que existe e não desprezas nada do que fizeste, porque se odiasses alguma coisa, não a terias criado. Deus criou tudo e Deus viu que tudo era bom. A criação é radicalmente boa. Cada ser humano neste mundo é radicalmente, quer dizer, na raiz, é bom. Até o diabo é bom. O diabo é criatura de Deus. Uma criatura que usou mal a sua liberdade e tornou-se decaído. Mas na raiz ele é bom. Ele é bom e se perverteu. Veja, ele é bom porque criado por Deus. Ele é bom porque amado por Deus, mas perverteu-se, e sendo bom, não age segundo o bem. Mesmo um homem que fosse totalmente depravado, mesmo alguém que fosse absolutamente violento, maldoso, malvado, ainda assim, no mais profundo do seu ser, está a semente de bondade. Pervertida, truncada, mas está a imagem de Deus. Tu amas tudo quanto criaste. Aquilo que a palavra santíssima diz lá no início da Escritura. E Deus viu que era bom. Então não existe o bem de um lado e o mal de outro. Pau a pau, como se diz. Taco a taco. Não, não. Tudo vem do bem. Deus é o Senhor de tudo. Deus é o bem. Todo bem, o sumo bem. O mal nunca terá a vitória sobre o bem. Deus respeita a liberdade das criaturas, mesmo quando essas criaturas usam a liberdade para o mal. Mas o Senhor é bom. Aqui, o motivo pelo qual não se pode admitir a superstição de magia, horóscopo, leitura de mãos, culto a ídolos, a orixás, um cristão jamais fará isso. Porque o cristão sabe que tudo está na mão de Deus. Tudo. Quem corre atrás dessas coisas despreza a Deus. Tem gente que diz assim, não é? É, padre, o senhor sabe, existe o bem, mas também existe o mal. É, existe o bem, existe o mal. Só que o mal não tem a força do bem. O diabo é como um rottweiler feroz, mas está amarrado. Cristo é o nosso bem. Cristo é o sumo bem. Quem se coloca nas mãos dele, vive de verdade a liberdade. E aí o autor sagrado continua no versículo 25. Da mesma forma, como poderia alguma coisa existir se não a tivesses querido? Ou como poderia ser mantida se por ti não fosse chamada? A todos, porém, tu tratas com bondade, porque tudo é teu, Senhor, amigo da vida. Isso é muito bonito. Deus, amigo da vida. Deus não é o autor da morte. A morte não vem de Deus. A morte é consequência daquilo que é falta de Deus, o pecado. Deus ama tudo. Como é que as coisas poderiam existir, Senhor, se tu não as quisesses? Como poderiam continuar existindo se tu não as mantivesses? E aqui a gente pode pensar em cada um de nós. Nós somos frutos do amor de Deus. Nós somos fruto da paciência de Deus. Nós somos frutos da providência de Deus. Bom, aí agora no capítulo 12, versículo 1, ainda da sabedoria, o autor sagrado diz: o teu espírito incorruptível está em todas as coisas. É por isso que corriges com carinho os que caem e os repreendes, lembrando-lhes seus pecados, para que se afastem do mal e creiam em ti, Senhor. Uma primeira afirmação muito importante. O teu espírito incorruptível está em tuas mãos. Isso mesmo. É o Espírito de Deus que sustenta todas as coisas. Como diz o Salmo: enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo é criado, e renovais a face da terra. Não se iluda. Se uma flor se abre, é porque o Espírito de Deus está nela. Se as ondas do mar murmuram, é o Espírito de Deus que as impulsiona. Se o universo está em expansão, é na energia do Espírito de Deus. Se eu tenho coragem de sonhar, de querer ser bom, de esperar, de não desistir, é pela força do Espírito de Deus. Mas esse Espírito suavíssimo, ele não destrói a natureza das coisas. Pelo contrário, ele age dentro da natureza das coisas. Esse Espírito de Deus que sustenta o universo e que torna todas as coisas saudáveis e boas. E aí o autor sagrado diz: é por isso que corriges com carinho os que caem e os repreendes, lembrando-lhes seus pecados. Jesus tinha dito na última ceia que quando o Espírito Santo viesse, ele revelaria o pecado do mundo. Quanto mais a gente é impulsionado pelo Espírito de Deus, mais a gente vê o quanto a gente é precioso e querido por Deus, mas também quanto a gente é devedor, quanto a gente é insuficiente, é pouco generoso em corresponder à graça de Deus. Mas saibam disso, é o Senhor que sustenta tudo na força do seu Espírito. Meus queridos irmãos, minha irmã, meu irmão, fique com esses pensamentos. Essa palavra de Deus de hoje, essa segunda carta aos Tessalonicenses, tem algumas coisas muito bonitas e muito práticas. Primeiro, observe, São Paulo sabe que nós caminhamos para o encontro com Cristo. Ele tem isso bem claro na cabeça. Nós caminhamos para o encontro com Jesus. A vida humana não termina com a morte, com a destruição. O mundo não vai acabar no nada. Você escutou a primeira leitura. Deus ama o que criou. Deus não vai destruir o mundo não, viu? O povo fala assim, fim do mundo. Cuidado. O mundo não vai se acabar. O que vai se acabar é a história. Um dia passará este tempo em que nós vivemos. Toda a criação entrará na glória. Nossos corpos ressuscitarão. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Deus não vai destruir este mundo, Deus vai transfigurá-lo. Vai transfigurá-lo com o fogo do Espírito Santo do Cristo ressuscitado. Tu amas, Senhor, tudo o que fizeste. Deus não fez a morte, Deus não destrói a sua criação. Então, São Paulo tem bem claro isso, nós caminhamos para o encontro com Cristo. Então, se caminhamos para este encontro, devemos viver a vida de modo digno da nossa vocação cristã. Por isso o apóstolo diz, olha, que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação. Quer dizer, do seu chamado. E Deus me chamou? Chamou. E chamou você? Chamou. Nos chama à comunhão com Ele em Cristo. Nos chama a viver na amizade com Ele. Caminha na minha presença e ser perfeito. Eis aqui. E São Paulo então diz que ele, por seu poder, realize todo o bem que desejais e torne ativa a vossa fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós. Está aí, cristão, como deve ser a tua vida, a nossa vida. Uma vida de quem crê, uma vida de quem sabe que caminha neste mundo, que não tem neste mundo cidade permanente. Como diz a carta aos Hebreus, nós não temos nesta terra cidade permanente, mas estamos à procura da que há de vir. E a nossa cidade, aquela que esperamos, é a Jerusalém Celeste, a Igreja do Céu, o corpo de Cristo. Depois de dizer isso, depois de nos convidar a caminhar com os olhos fixos em Cristo, com os pés no chão, mas com o olho e o coração em Cristo, São Paulo fala sobre a vinda do Senhor. O Senhor virá? Virá. Agora, é danado. Às vezes a pessoa pensa, Jesus indo nas nuvens, como se fosse um avião. Não é não. Viu? Esse nome vinda é apenas um dos nomes pelos quais o Antigo Testamento chama a manifestação de Jesus. Tem outros nomes, olha, vinda, manifestação, aparecimento. Então, cuidado, o Senhor vai manifestar no fim de tudo a sua glória, pela força do Espírito Santo. Mas não quer dizer que ele vai descer lá de cima para aqui, não é isso. Ele vai manifestar a sua glória e envolver o mundo na glória do seu Espírito Santo e elevar este mundo até a glória do céu. É essa a manifestação de Jesus. Mas o Senhor virá, sim. A história humana terá um fim. Passa a figura deste mundo. Então, São Paulo diz, no que se refere à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa união com Ele, porque esse é o céu, estarmos para sempre com Cristo. São Paulo diz, a respeito desse assunto, não deixeis tão facilmente transtornar a vossa cabeça, nem vos alarmeis por causa de alguma revelação atribuída a nós, afirmando que o dia do Senhor está próximo. Eita, isso aqui é tão atual. Tem tanta gente aí fazendo propaganda enganosa. É verdade. A vinda do Senhor está próxima. Em que sentido? No sentido de que hoje eu devo me decidir por Ele. Hoje o que você fizer, hoje as suas opções vão contribuir para o seu céu e para o seu inferno. O Senhor vem a nós a cada momento da vida. Ele vem vindo sempre. Vem as pessoas, vem os acontecimentos. Nesse sentido, a vinda do Senhor está próximo. Mas não pode dizer, a gente não pode calcular em dias, meses e anos a vinda do Senhor. De modo nenhum. E é interessante que São Paulo diz, não vos deixeis facilmente transtornar. Não vos deixeis alarmar. Não transtorneis a vossa cabeça com essas histórias. O que é importante a gente ter sempre no coração é isso. Nossa vida passa e passa depressa. Nós estamos a caminho do encontro com o Senhor. Nós devemos viver esta vida de modo que possamos herdar a vida eterna. Nossos dias nesse mundo são semente de eternidade. É interessante? Essa leitura é da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Se você olhar a primeira carta, essas duas cartas, isso são os livros mais antigos do Novo Testamento. Qual foi o primeiro livro do Novo Testamento? A primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, escrita no ano 51. E o segundo livro mais antigo? A segunda carta aos Tessalonicenses. Mais antigo do que os Evangelhos, do que tudo. Então veja, aí São Paulo já chama a atenção para essa vinda do Senhor e para a nossa responsabilidade. Na primeira carta, essa que a gente escutou é a segunda, na primeira carta, no capítulo 5, olha como São Paulo diz, olha, a respeito do tempo e do momento, não há necessidade, irmãos, de que vos escrevamos. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, e os outros versículos também. Pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então repentinamente lhes sobrevirá destruição, como as dores à mulher grávida, e não escaparão. Isso mesmo. Para aquele que foi apegado a este mundo, para aquele que desconheceu a Deus, o dia do Senhor será de agonia. Será de um vazio tremendo, de uma escuridão enorme. Agora, para aquele que viveu no santo desejo de Jesus, para aquele que viveu na amizade com Ele, esse dia será a consumação de uma saudade, de um coração cheio de um amor, o qual a gente sempre desejou. Olha como diz o apóstolo, agora no versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. De que dia? Sois filhos do dia do Senhor. Quer dizer, viveis neste mundo com os olhos fixos no Senhor. E aí São Paulo vai dizer ainda, se é assim, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, ao contrário, que somos do dia, sejamos sóbrios. Ou seja, viver esta vida com os olhos fixos no Senhor. Oh, meu irmão, por que a gente tem tanto medo de lembrar que aqui estamos de passagem e que lá é que viveremos para sempre? Vamos viver nossa vida, vamos construir nossa vida de modo que ela seja semente, início de eternidade. Então fiquemos com essas lições tão bonitas dessas palavras de São Paulo na segunda leitura de hoje. Está aí comprovado o que a primeira leitura da missa de hoje disse. Deus ama tudo quanto criou. Deus ama também Zaqueu. Deus ama os Zaqueus da vida. Às vezes, onde a gente vê um pecado para censurar, Deus vê uma ferida para curar, uma miséria da qual ter misericórdia, uma queda para levantar. Ah, se a gente tivesse um coração benigno como o coração de Cristo. Um coração que é capaz de ver o bem, não o mal. A pior coisa do mundo é um coração maldoso. É alguém que tem o olho ruim. Aquele que olha o outro e só vê o mal. Aquele que vive desconfiando de tudo. Aquele que acha que todo mundo tem segundas intenções. aquele que só consegue ver o negativo. Que a gente tenha um coração como o coração de Cristo. Misericordioso, doce, bondoso, benigno, compassivo. Vamos lá acompanhar essa história de hoje que é linda. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Para onde vai Jesus? Jesus está indo para Jerusalém. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Quente que é de matar. Fica quase 400 metros abaixo do nível do mar. Já fica perto do Mar Morto, às margens do Rio Jordão. Quem ia do norte da Galileia para Jerusalém, podia ir pelo espinhaço da Terra Santa, as montanhas da Samaria, aí passava ali por Sicar, onde Jesus encontrou a samaritana, ou poderia ir, para evitar os samaritanos, acompanhando a margem do Rio Jordão. Era melhor, porque não tinha ladeira, ali só na margem do Rio Jordão, tinha água perto, e evitava a chateação dos samaritanos. Você sabe que os samaritanos não se davam bem com os judeus. Uma vez até não queriam nem vender comida a Jesus, porque ele ia para Jerusalém. E lembre que Tiago e João queriam fazer chover fogo do céu, com raiva que estavam, das cidades da Samaria, porque não queriam vender comida para eles. Então Jesus, às vezes, ia pela margem do Rio Jordão. Em geral, os peregrinos faziam isso. Iam pelas margens do Rio Jordão, chegavam em Jericó, se banhavam uma última vez no Jordão, aí dobrava à direita, e aí pense, de quase 400 metros abaixo do nível do mar, subir para Jerusalém. Ainda hoje é uma subida que de ônibus chega, dói nos ouvidos da gente, por causa da mudança de altitude. Então, Jesus está saindo de Jericó para fazer o último caminho, o último pedaço do caminho para Jerusalém, onde ele vai morrer e ressuscitar. Então, Jesus aí já era conhecido. Jesus já era famoso. Imagine Frei Damião entrando numa cidade do sertão de Sergipe. Pois assim era Jesus. E lá estava Zaqueu. Quem é esse baixinho? Esse Zaqueu pequenininho? É um cobrador de impostos. Mas ainda é o chefe. Vocês sabem que os publicanos, o nome correto não é cobrador de imposto. Na Bíblia, o nome correto é publicano. Os publicanos eram odiados pelo povo de Israel. E por quê? Porque eles, que eram do povo de Israel, se vendiam aos romanos para cobrar impostos para os romanos. E os romanos tinham, já disse aqui uma vez isso a vocês, tinham uma técnica miserável de cobrar imposto. Os romanos acertavam com o publicano. Por exemplo, dizia, olha, você, seu publicano, vai me dar, por exemplo, 20 mil reais por mês. Pronto. Se você cobrar mais do que isso, é seu. E se cobrar menos do que isso, tem que botar do seu bolso. Eu quero 20 mil reais por mês. Então dava a franquia. E aí os publicanos encarcavam. Porque quanto mais eles cobrassem, mais eles ficavam com aquilo que ultrapassasse a cota. Então vocês imaginem o ódio que o povo de Israel tinha desses publicanos. Além de se venderem para os romanos, eles oprimiam os irmãos, sugavam mesmo o sangue dos pobres. Então, Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos, dos publicanos de Jericó, né? E era muito rico. Não precisa dizer que esse dinheiro não é exatamente honesto. É o dinheiro da extorsão, da opressão. Pois bem, Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão. Pois era muito baixo. É. Me diga uma coisa, se você estivesse lá e visse Zaqueu querendo ver Jesus, o que é que você pensaria? O que é que eu pensaria? Talvez a gente dissesse, o que é que esse ladrão quer aqui? Aqui não é lugar dele não, ele vai comer a lavagem dele lá com os porcos dele. Esse homem é um ladrão, esse homem é um pelego dos romanos. Tem lugar aqui não. Talvez a gente pensasse isso. A gente que julga tão fácil os outros, a gente que olha as aparências, a gente que condena com tanta facilidade. E, no entanto, esse baixinho procura de todo o coração ver Jesus, porque certamente ele tinha muito dinheiro, mas o coração estava vazio. Certamente tinha muito poder, mas se sentia tão sem sentido na sua vida. Quer ver Jesus? Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus que devia passar por ali. Que coisa mais ridícula, imagine. Um homem de respeito, um homem rico trepado numa figueira. Ficou ali na moita, escondidinho, porque quando Jesus passasse, ele lá de cima olhava. Veja, coitadinho, que sede, né, minha gente? Às vezes, onde a gente... É como aquilo que eu dizia, onde a gente vê um pecado para condenar, Deus vê uma ferida para curar. Agora, vocês imaginem o coraçãozinho de Zaqueu, né? Aí lá vem Jesus, a multidão, a zoada, e ele lá em cima, quietinho para ninguém ver, porque se visse, imagine os assobios e a vaia, ele que já não era querido pelo povo. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima. Vocês imaginem, isso aqui é um azar danado, né? Jesus chega embaixo da figueira e para. Imagina o aperreio de Zaqueu. E olha para cima. E todo mundo olha também. Imagine a cena ridícula. Zaqueu trepado naquela árvore. E Jesus diz: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Vai entrar na casa de um pecador. Vai entrar na casa de um pelego. Esse é Jesus. E eu julgaria Jesus e falaria mal dele se estivesse ali. E você talvez também falasse mal dele se estivesse ali. Esse é Jesus que tem o coração aberto para todos. Esse é Jesus que onde vê uma brechinha aberta, para a misericórdia dele, ele entra. Desce depressa, Zaqueu. Hoje devo ficar na tua casa. Vai se hospedar na casa de um pecador. Agora vocês imaginem a velocidade com a qual Zaqueu desceu daquela árvore. Tanto nervoso, tanto alegre, tanto aperreado, tanto incrédulo de tanta felicidade. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. E quantas vezes eu sou preguiçoso e não sou apressado e não recebo Jesus com essa alegria toda. Ao ver isso, aqui vem a nossa parte. Todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. A gente talvez dissesse para Jesus: Jesus, quem com porco se mistura, farelos come. Jesus, passarinho que anda com morcego dorme de cabeça para baixo. Jesus, se tu fosses um profeta, saberias quem é este Zaqueu. É que Jesus sabe mesmo quem ele é. Jesus conhece o coração. Pois bem, Jesus vai à casa de Zaqueu. E no fim, Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade de meus bens aos pobres. Metade para ele, Senhor. E se roubei alguém, e deve ter roubado, vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, vocês vejam o que é que provoca o encontro com Jesus. Quem se sente amado por Jesus, quem descobriu o amor de Jesus na sua vida, é capaz de coisas impressionantes. Se você é pouco generoso, não será porque você não descobriu Jesus ou esfriou a sua amizade com Jesus. Porque quando a gente de verdade experimenta a graça do amor de Jesus, a gente se torna assim, como Zaqueu, totalmente transformado. E Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Esse homem, tão colocado de lado, tão criticado, tem um coração bom. Com efeito, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Está aí, meus irmãos, a palavra de Deus sempre nos surpreende, né? É muito bonito. A palavra de Deus sempre abre para nós um modo novo de viver. Sempre coloca a gente no canto da parede. Sempre exige de nós a conversão. Como é bonito viver diante de Deus, Deus que é bom, que é benigno, que é misericórdia. Como é bonito saber que nós caminhamos para Ele, para o encontro com o nosso Salvador Jesus Cristo. Como é bom saber que nós somos preciosos aos olhos de Deus, porque somos amados por Ele. Esse Deus que é tão grande, mas se faz tão próximo de nós. Lembrem, nós estamos caminhando para o final do ano. Teremos o dia de finados, o dia de todos os fiéis falecidos. Rezem pelos mortos de vocês. Vocês procurem se confessar. E do dia 1º ao dia 8 de novembro, se vocês forem à igreja, participarem da missa, depois forem ao cemitério, visitar lá um pouquinho os túmulos dos mortos, e ali rezarem nas intenções do Santo Padre, um Pai Nosso, Credo e Ave Maria, vocês podem aplicar uma indulgência plenária pelo morto que vocês quiserem. Uma indulgência plenária, uma ajuda preciosa para que nossos irmãos tenham o perdão dos pecados e entrem no céu. Então, do dia 1º a 8 de novembro, qualquer católico, confessando-se, indo à missa, comungando, visitando o cemitério, rezando nas intenções do Santo Padre, o Credo, Pai Nosso e Ave Maria, pode aplicar por um defunto que queira aplicar a indulgência. Rezem pelos mortos. Lembre do que diz a Sagrada Escritura. É um pensamento justo e piedoso rezar pelos mortos. Vá ao cemitério com o intuito de proclamar a fé na ressurreição. Se vai acender alguma vela, lembre. A vela é sinal de Cristo ressuscitado, da luz, da vida, do calor, do Cristo que nos tira da morte.